TikTok é um dos maiores fenômenos das mídias sociais, mas certamente muita gente tem curiosidade em saber como ele funciona. Meu nome é Caio Costa e para compartilhar dicas sobre esta plataforma, eu convidei Esdras Saturnino, um dos criadores de conteúdo do TikTok. Oi Esdras, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
Tudo bem? Meu nome é Esdras Saturnino, eu sou músico, tenho 22 anos e criador de conteúdo também na plataforma TikTok, Instagram e YouTube.
Show de bola, meu querido. Muito obrigado por esse convite e certamente você, nobre ouvinte, querido ouvinte, vai aprender muito sobre esse fenômeno, como eu disse. Então fique com a gente até o final para ouvir esse papo que começa depois da vinheta. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Como você sabe, querido ouvinte, prezado ouvinte, estamos no Deezer e Spotify, essas duas gigantes plataformas de música que abriram as portas para a podosfera. Então, se você prefere ouvir, por exemplo, no Spotify, você pode clicar em seguir, porque aí você vai receber os novos episódios direto no conforto da sua timeline. Mas se você é novo na podosfera, seja bem-vindo ou bem-vinda. E você pode baixar qualquer agregador de podcast. Basta pesquisar lá podcast, tanto no Android quanto no iOS. Porque aí você vai poder baixar no Wi-Fi da sua casa e poder ouvir no transporte público, malhando, lavando prato, no trânsito. Então, em vários lugares para você ouvir mais podcasts além do Podcitário. E se você quiser se juntar ao grupo de ouvintes que curtem os episódios que eu produzo, basta você pesquisar no Telegram o grupo Ouvintes do Podcitário ou colocar lá Podcitário, que a gente troca informações, sempre está lá interagindo, então você será muito bem-vindo ou bem-vinda a esse grupo. E se você trabalha em uma agência de publicidade ou tem uma marca que se encaixa perfeitamente com a linha editorial do podcast, você pode pedir um Media Kit para mim através do e-mail podcast@blogcitario.blog.br e também, caso queira que eu participe de algum evento da sua cidade sobre marketing digital e mídias sociais, fazer cursos, palestras, eu também estou disponível para este convite. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o papo. Então, Esdras, vamos lá que eu e a minha audiência seremos guiados para conhecer essa plataforma que certamente é um mistério para muita gente. Então, eu queria saber com você, né, fazer aqui com a definição com você sobre o TikTok, que, até onde eu sei, é um aplicativo de vídeos curtos que permite uma duração mais ou menos 15 segundos, mas também dá para fazer, por exemplo, lives, né? Então eu queria saber de você, como é que a gente pode definir o TikTok?
Como você falou, né, é um aplicativo de entretenimento de vídeos curtos de 15 segundos. Lá há diversas categorias para que os usuários podem consumir, né? O próprio aplicativo recomenda alguns vídeos e conforme você vai curtindo, você vai montando o seu feed. Lá eu tenho o segmento de comédia e música. Eu trabalho com esses dois segmentos dentro da plataforma. Eu atuo com personagens, eu atuo com atuação, cantando, entre outros conteúdos, né? Você citou também que tem live stream, sim. Tem um sistema de live para poder conversar, trocar ideia com os seguidores, ter uma intimidade maior para com as pessoas que te seguem.
Isso é muito interessante. E interessante também, dá a impressão, pelo menos quando você abre o aplicativo, e o aplicativo é realmente muito rápido, porque você abre e ele já manda um conteúdo automaticamente. Você não precisa navegar como no feed, você vai se acostumando, vai recebendo lentamente. Não, eu já toco automaticamente, isso é muito interessante, que eu acho que ele é realmente bastante ágil. E dá para você ver, pelo menos nos seus vídeos, que requer, de certa forma, nesses 15 segundos, ser o mais rápido possível. Então, eu queria saber de você, qual a média de duração para produzir um vídeo, por exemplo? Porque são vários cortes, hein? É uma dinâmica, às vezes você interpreta mais de um personagem. Então, eu queria saber, conte um pouquinho sobre essa essa média de duração para produzir um vídeo no TikTok?
Cada criador de conteúdo tem o seu tipo de cortes, seu tipo de conteúdo, né? No meu caso, eu atuo bastante, né? Eu não sigo nenhuma trend do TikTok, eu atuo com criações com os meus personagens, situações que eu passo, né? Ou algumas situações inventadas. Eu utilizo duas cenas, eu utilizo o universo dentro do meu quarto para poder atuar para com os meus personagens. Mas não há um limite de criação. Assim, o aplicativo ele suporta até 60 segundos de vídeo, né, de criação. No meu caso, eu utilizo entre 7 a 20 segundos. Mas a maioria dos vídeos são bem curtos, porque são bem dinâmicos. Eu gosto de trabalhar tanto com imagem e tanto quanto o áudio. Eu prezo mais o áudio, o que a pessoa está ouvindo perante que eu estou falando, sabe? E a dinâmica de cortes com isso. Tanto quando eu estou atuando, quanto eu estou cantando, né? Eu prezo bastante isso. Esse é o meu tipo de conteúdo. Mas há bastante dublagens lá dentro do aplicativo. Interpretação de dublagens também. Tem algumas transições e outras categorias, né? Que cada criador pode fazer. Tem bastante make, entre outras coisas. Então não há uma certa limitação.
Não, mas no seu caso, por exemplo, esses vídeos de dois personagens, o corte entre você produzir, você tá lá com o celular e colocou, depois foi lá na pré-edição, né? Eu acho que você edita diretamente no celular ou no aplicativo. Então nessa brincadeira de você editar, filmar, produzir, você tem mais ou menos uma noção de quanto tempo leva para postar, para o público, o conteúdo estar pronto e você publicar?
Depende das minhas ideias, né? Tem ideias que, às vezes, em 10 minutos eu consigo editar rapidamente um vídeo, com detalhes. Eu sou bem detalhista na edição dos meus vídeos. Mas tem vídeo que, às vezes, demora entre 45 a 1 hora e meia. Por quê? Porque eu utilizo bastante vozes, né? Eu utilizo bastante dinâmica. Então aí esses vídeos são bem mais trabalhados, porque eu preciso escutar, reescutar, cortar, alterar, regravar. Eu faço bastante regravações. Eu regravo várias vezes a mesma coisa para poder dar um sentido. Então um vídeo com uma ideia curta, 10 minutinhos... já um pouquinho mais elaborado, uns 45 minutos.
Olha aí, tá vendo, nobre ouvinte, querido ouvinte? Então, eu tenho visto também que os profissionais de marketing estão começando a se interessar, né, por isso. E é engraçado, estamos nessa fase tateando ainda. Dá pra ver que somos estranhos. Eu tô me incluindo, apesar de não produzir vídeo, porque já que eu sou da área, mas tenho percebido que alguns outros profissionais estão publicando. E é engraçado que tem alguns que simplesmente conversam como se estivesse numa live do Instagram. Aí eu penso assim, gente, eu tenho uma leve desconfiança que não é essa pegada, né? Né, Estras? Porque realmente precisa, eu acho que esses 15 segundos lembra, acho que o TikTok, pelo menos na minha visão, lembra um pouquinho o finado Vine, né? Que é aquele aplicativo que só tinha até, era ainda mais rigoroso, era até
6 segundos.
6, 7 segundos assim de conteúdo. Então, faz sentido essa comparação?
O Vine era uma plataforma bem aberta, né? O Vine, ele não focava só em um segmento. O Vine é um aplicativo para criação, sabe? Era total criação, era total diferenças de conteúdo. E era bem. E tinha categorias, tudo direitinho ali para você seguir, ter um segmento e tudo mais. E ter um direcionamento. Já o TikTok não. O TikTok ele não tem esse. Assim, a pessoa seleciona por ela mesma. Mas ela pode seguir as trends que o TikTok oferece, as trends que os criadores fazem também, e pode ter um segmento, sabe? O TikTok também oferece as hashtags para você seguir. Não chega a ser igual por conta do tempo, as pessoas que estão lá e quem consome também. Então chega a ser bem diferente, porque 7 segundos era só 7 segundos e você não tinha mais nenhuma opção. Agora no TikTok você pode produzir algo bem mais prolongado, às vezes até um mini, vamos colocar assim, um mini curta, sabe? Com vários episódios.
Olha só. É verdade. Realmente eu não tinha parado pra pensar sobre isso. Então, já que você tá falando dos trends, hashtags, também tem os famosos desafios ou challenges, né? Mas você considera que é a principal forma de bombar no TikTok? E por quê? Para explicar para você que está acompanhando o papo e no, talvez não esteja entendendo nada do que a gente está falando. O desafio é uma espécie de... A hashtag está lá exposta. Por exemplo, eu tenho visto que até mesmo artistas, como o Léo Santana e outros... Enfim, então, um desafio específico, que é fazer algo parecido, sim, por exemplo, uma dança. Uma dança, aí você faz, você grava, você produz a sua própria dança, não é, Estras? É mais ou menos isso. Explica aí como é que funciona o desafio então, no TikTok. E se ele realmente é a principal forma de bombar por lá.
Então, o TikTok proporciona várias challenges, né? Às vezes o próprio artista faz a challenge, que, né, é um desafio de dança, né? Então, o artista faz uma coreografia e lança esse desafio para todos os usuários fazerem também. Alguns reinventam movimentos, outros fazem a mesma coisa, né, do jeito da pessoa. Dentro do aplicativo é mesmo uma febre, mas não é isso que vai fazer você bombar. Eu digo, você pode crescer no quesito dança e tudo mais, porém, o TikTok ele é aberto para todos, né? Para todo tipo de conteúdo, para você crescer e desenvolver. Cabe você ver etapa por etapa e você compreender o que está acontecendo com o seu perfil e desenvolver um tipo de conteúdo para você. Então, o TikTok ele te dá essa oportunidade e ele recomenda o seu conteúdo para outras pessoas.
Realmente, então, você bombou, vamos dizer assim, porque vamos falar, né, dos seus números, que até o momento da gravação deste episódio você tem mais de 954 mil seguidores, 1.307 vídeos e perfil verificado. Então, quando é que você se interessou em produzir conteúdo para o TikTok? Eu me veio isso assim na mente, assim, como é que você, depois, né, de reunir dados estatísticos tão fortes dentro da plataforma, como é que você se interessou em produzir conteúdo por lá?
Bom, antes da plataforma, né, tinha o Musical.ly, né, antes do TikTok, e eu comecei a produzir pelo Musical.ly com conteúdo de música, eu fazia covers dentro da plataforma, né. Eu já fazia alguns vídeos de comédia, por gosto meu, apenas por hobby, mas eu nunca quis expor isso, eu não queria, não era esse o meu foco, né. Tanto é que hoje eu sou formado em música, eu sou licenciado em música, né? E meu foco era musical. Só que houve, dentro da plataforma, não houve essa oportunidade para mim crescer musicalmente. Então uma amiga minha, Cíntia Rodrigues, parceira, falou, bom, escolha o seu segmento, ou você vai pro caminho da música ou comédia. E aí eu decidi seguir meu hobby, que é comédia, que é algo que eu gosto também. E a partir dessa decisão, eu comecei a produzir. E foram etapas por etapas. Não foi um vídeo que bombou e eu comecei a crescer. Não, foi degrau por degrau. De vídeo em vídeo, comecei a ter a visibilidade e espaço dentro da plataforma Musical.ly. E aí houve a transição para o TikTok. E nessa transição que eu comecei a me desenvolver, crescer, a desenvolver mais os meus personagens, a criar um público e ir no degrau por degrau, sabe? Nisso eu fiquei realmente apaixonado em produzir os vídeos de comédia. E desenvolver isso e trazer o bem-estar para as outras pessoas era o meu maior objetivo para com tudo e eu consegui concretizar, sabe? O objetivo do meu perfil dentro de tudo é dar a sensação casa para uma pessoa que está estressada do trabalho, para uma pessoa que às vezes está com um dia ruim, ela poder ter esse entretenimento de leve, descontraído, e que consiga melhorar um pouco do dia da pessoa, né? Também mostro bastante conteúdo musical, tanto misturando com comédia, né? O meu intuito foi crescer com comédia e investir musicalmente, que é o que está acontecendo, né? Que eu tô gravando minha música autoral, logo esse mês vai ser lançada, se tudo der certo, vai ser muito incrível. E há um interesse muito grande, sabe? Pelos vídeos de comédia, pelo bem-estar que eu consigo proporcionar para famílias. Isso é muito incrível.
É sensacional ouvir esse seu depoimento, Estras, porque acho que cria um senso comum que eu sempre defendo com quem produz conteúdo, que o primeiro passo é a motivação, você se motivar, você ser autêntico e não fazer algo porque tá na modinha, ainda mais no TikTok, né, que tem os desafios, os challenges, é capaz da pessoa que começar a abrir lá o seu perfil ficar falando assim, nossa, eu vou fazer esse desafio aqui do balde de gelo, quem lembra disso, né, que foi uma febre.
Nossa.
Então vai...
Ice Bucket Challenge.
Pois é, ficava jogando a balde de gelo e aí às vezes não é nem o perfil da pessoa, a pessoa tá fazendo ali com contragosto só para ganhar seguidores, então isso não se sustenta a longo prazo. Então, acho que esse seu depoimento foi muito bom justamente para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que também está interessado em abrir seu podcast, seu canal no YouTube, no TikTok. O primeiro passo é esse, você fazer algo que você goste, que você tenha desejo de compartilhar seu conteúdo e que você se sinta confortável em expressar o que você tem a dizer, né, Esdras?
É, isso é muito importante para quem cria, para quem trabalha com isso. Você, assim, dentro da plataforma, eu comecei a influenciar bastante pessoas a criarem conteúdo, né? Eu sou o primeiro negro a atingir esses números dentro da plataforma e ter influência e ser inspiração para as pessoas e principalmente para os negros, porque não há muitos negros dentro da plataforma. Então, eu vi e eu recebo mensagens de pessoas entrando por inspiração minha, pelas minhas criações, e ter o desejo de ter esse balanceamento de criação e se desvendar dentro da plataforma. É muito importante que conforme você vai criando, você vai desvendando também sobre si mesmo e você vai entendendo sobre o que você gosta. É ultra importante você compreender isso para poder perdurar o seu conteúdo e trabalho.
Com certeza. E você já trouxe, já adiantou de certa forma uma das perguntas que eu ia deixar lá na frente, que certamente impactou muita gente, porque quem já assina já vai conferir na capa que você é um jovem adulto negro que vai justamente contra o senso comum de que as pessoas têm sobre o TikTok. Pelo menos quem conhece um pouquinho o TikTok, porque tem um senso comum que é: ah, o TikTok só tem adolescente, só tem menino e menina consumindo, etc. Então, já que você é um adulto negro, jovem adulto, né? É negro e que tá totalmente contra esse senso comum, o seu conteúdo consegue chegar a adultos ou realmente a base do seu público é adolescente? Pelo que você vê no engajamento, qual é o seu tipo de público que o conteúdo do TikTok atinge?
Hoje atinge todas as idades, tanto é que eu fiquei muito emocionado, né? Eu tive um último encontro de fãs no dia 25 de janeiro, que já passou. E as famílias vinham tirar foto comigo, não é só os filhos, mas assim, o pai, a mãe, a tia, o avô, sabe? E isso mexeu muito com o meu coração, muito mesmo, porque é um conteúdo que todos podem consumir e se divertir assistindo. Eu fiquei muito emocionado nesse dia, porque realmente era esse o meu objetivo, sabe? Desde a criança até o adulto e ao mais velho. E o meu conteúdo está conseguindo atingir todos esses públicos.
Isso é incrível mesmo, porque eu lembro até quando o pessoal falou sobre o TikTok, não, eu vou baixar e ver, né? Mas apesar de sempre o pessoal alertar, não, só tem adolescente. Aí eu, rapaz, como publicitário, como produtor de conteúdo, primeiro eu preciso garantir o meu usuário, para não ter nenhum outro publicitário lá, de repente... na plataforma, e depois Sim. conhecer, e eu vi que realmente tem muita gente produzindo, até mesmo Tirulipa, né, que é humorista, Sim. o Whindersson Nunes, ou até mesmo, como eu já citei, o Léo Santana. Então, pare com isso, nobre ouvinte, querido ouvinte, não vá para esse senso comum, entre aspas, de que, você não pode produzir conteúdo porque só tem menino lá para consumir. Você só, não, o Extras aqui é uma prova viva de que realmente está aberto para todas as idades. E também agora vamos falar sobre a parte do dinheiro, né, Extras? Afinal, você realmente é um produtor de conteúdo profissional, ou seja, você vive apenas com... em relação à produção de conteúdo que você faz, tanto no TikTok quanto nas outras plataformas?
Sim. Hoje é o meu trabalho, né? Eu vivo somente da criação dos meus vídeos nas plataformas, né, tanto do YouTube, Instagram e TikTok.
Show de bola. Então, queria saber sobre isso agora, a parte do relacionamento de marcas, né? Uhum. Afinal, porque YouTube, Instagram, a gente sabe que é muito mais tranquilo, as pessoas te abordam com alguma proposta. Mas com relação ao TikTok, afinal, você tem ou já fez parcerias comerciais, ações, campanhas, etc., lá no TikTok?
Sim, sim. Fechei. Eu já tive bastante jobs com marcas fechando com conteúdos no TikTok, né? Tipos de vídeo, formas de divulgação. E é muito importante alertar que é sempre bom conversar. Né, você, ouvinte, que é criador de conteúdo e está entrando no ramo, é sempre bom conversar com a marca perante o conteúdo, porque às vezes é algo que oferecem algo que não casa com o seu tipo de conteúdo, né? Comigo, por enquanto, ainda não aconteceu. Sempre foi muito bem conversado o formato que eu ia fazer esse vídeo para a marca, né? Tanto lá, eu sou embaixador do Guaraná Antártica lá no TikTok, né, e deu super certo, cada detalhe de vídeos, o engajamento, por conta da comunicação que eu tenho perante o meu público. Então, realmente as marcas estão de olho na plataforma, sempre vendo como vão ingressar lá e realizar as propagandas.
Dependendo do engajamento, do envolvimento das pessoas, é capaz de até o público esquecer que é propaganda, né?
Exato.
E é conteúdo mais, né?
Exatamente.
Então, tem essa questão também que eu estava navegando no seu perfil, que é, além desse engajamento, como você disse, o primeiro negro a estar perto de também de atingir um milhão de seguidores lá. E o mais curioso que eu estava vendo é que o seu Instagram não é verificado, né?
Não é.
Enquanto já lá no TikTok você é uma celebridade, então eu queria saber, você já falou sobre os encontros que teve recentemente com sua base, mas no dia a dia você é reconhecido é mais pelo TikTok ou mais pelo trabalho das outras plataformas?
Agora, né, houve uma propagação bem grande. Então, quando eu tô na rua, às vezes é no Instagram, também está tendo uma propagação bem grande, ou no YouTube, mas quando as pessoas me conhecem, conhecem o todo, mas a maioria das pessoas que me param é por conta do TikTok. É sempre, olha ele aí. Que eu sigo no TikTok, é ele que eu sigo no TikTok.
Meu Deus, olha só, dobre ouvinte, querido ouvinte, você achando que o TikTok é apenas para adolescente, tá? Você vê que ele tá tendo um alcance poderosíssimo. Eu queria voltar sobre essa questão das marcas, né, Estras? Eu sei que você não vai fazer uma consultoria gratuita aqui, mas como a base dos meus ouvintes também trabalha no mercado publicitário, será que lá tem perfis de marcas que você lembre assim de cabeça? E se você não lembrar, ou lembrar, enfim, quais seriam as dicas para, por exemplo, uma marca entrar lá no TikTok? Seria meio que se comportar como um criador de conteúdo? Ou será que ele dá para ficar sempre falando sobre o seu produto lá no TikTok?
Creio que falando sobre o produto não vai ser algo... Não é um comercial de TV, né? Eu vejo que a marca deve entrar com variedades de conteúdo, sempre linkando um pouco ao seu produto. Porque eu vejo que é uma plataforma de entretenimento, né? Então, para as pessoas consumirem, eu creio que a marca deve interagir com o público e não só mostrar o produto.
Concordo com você e acho que é mais ou menos as boas práticas de outras plataformas, até porque uma das estratégias que eu estava lendo, né, pesquisando sobre como as marcas poderiam participar lá do TikTok, uma das dicas era justamente participar dos desafios que a gente já falou aqui, né, ou seja, o desafio está lá estampado e ela produzir algum conteúdo baseado no que for pedido, né, nas orientações lá no desafio. Mas acho que o bicho pega também tem aquela questão de aprovação ou liberdade para a pessoa produzir, né, Estras? Porque, como você disse, você fez lá 10 minutinhos no máximo, se for algo mais complexo, 45 minutos, mas é capaz da marca ter uma pessoa lá, não, vamos aprovar. Então, Se não tiver muita autenticidade, acho que não funciona tanto, né?
Exatamente, porque, querendo ou não, pessoas que consomem lá, você realmente precisa aprender como público. Então, é um pensamento total diferente. E dentro, eu creio, né, não sei muito bem, dentro da empresa, da marca, né? Mas há essa aprovação, esse tipo de ver, ó, eu acho que isso vai funcionar, isso não vai funcionar, eu acho que isso funciona, mas não vai ter tanto impacto. É, são diversas análises, né, que às vezes realmente perde a autenticidade da marca dentro do aplicativo, porque é uma outra forma de trabalhar.
Com certeza, com certeza. Então, eu concordo muito com você, justamente essa questão que o TikTok é algo diferente. Acho que se eu puder, pelo menos, dar dica, mesmo não tendo experiência, acho que para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, é justamente navegar sem medo, sem receio, até porque eu tava vendo, por exemplo, quando eu tava navegando no aplicativo, agora ele deixa lá o botão do WhatsApp, por exemplo, pra pessoa divulgar, e eu achei isso sensacional, né, Esdras? Pelo menos é uma parceria com uma plataforma tão popular quanto o WhatsApp.
É, o TikTok ele não limita você a ficar só na plataforma, né? Então ele dá o compartilhar para todas as redes sociais e ainda deixa o criador colocar os botões do YouTube e Instagram, né, as suas outras redes sociais. Isso é o único aplicativo que faz isso, né? Aplicativo que deixa o criador divulgar todo o seu trabalho em todas as redes sociais.
Isso é sensacional. É, ele compartilha da filosofia de que ele não precisa encarar as outras plataformas como concorrentes, mas como parceiras. Então ela realmente se comporta, a própria plataforma se comporta como um criador de conteúdo, pelo menos eu sempre falo pessoal. De vez em quando eu vejo podcasters falando, comentando com outros como se fossem concorrentes. Não, gente, tem espaço para todo mundo. Então, acho que o TikTok tem uma postura muito boa com relação a isso, de pelo menos possibilitar, acho que até mesmo ela pode ter contribuído um pouquinho mais para o crescimento das suas outras plataformas. Concorda comigo, Esdras, ou não?
Sim, assim, como eu iniciei no Musical.ly, o TikTok me ajudou a crescer no meu canal no YouTube. Já o Instagram foi por si só, eu criei um conteúdo único ali para o Instagram, sabe? Então eu comecei a trabalhar com o Instagram individualmente, então o TikTok me auxiliou no YouTube. E hoje, quem começa no TikTok, as chances de migrar para as outras redes sociais, assim, os seguidores querem saber um pouco mais de você, saber fotos ou uns vídeos longos, é bem maior.
Eu acredito nisso, porque realmente ele deixa a visibilidade de outras plataformas de uma forma muito interessante, muito destacada, que eu me surpreendi. Então, Esdras, só para finalizar esse papo de exploração sobre o TikTok, não poderia deixar de te perguntar quais são as dicas para quem quer começar a produzir conteúdo, além da autenticidade que a gente já falou, né, de pelo menos ficar confortável de fazer, porque você, como você falou, você está na vertente de música e comédia, porque você se sente à vontade de fazer isso. Então, também tem a questão dos filtros, né, que ajudam. Então, quais são as outras dicas para quem quer começar, se interessou em começar a produzir conteúdo lá no TikTok?
Eu acho muito importante quem quer adentrar dentro da plataforma ter primeiro um objetivo, não criar só por criar. Eu creio que cada vídeo e cada criação são únicos, é algo especial de você. Tem as suas referências. Eu tenho uma referência de um criador de conteúdo chamado Dove Island. Ele era comediante dentro do Vine e hoje ele é músico. E então é uma pessoa que eu me identifico muito. É uma pessoa que eu acompanho até hoje. Então tem as suas referências para você criar. Explora a plataforma, todas as ferramentas que ela pode oferecer para você e tenha e crie o seu segmento. Né, a sua mensagem, aquilo que você deseja proporcionar, sabe? Então, eu acho que esse é o princípio de tudo para você começar. E não ter medo de postar aquilo que você cria por conta de números. Números não podem afetar a sua criatividade. Números não podem afetar você querer postar algo que você goste. E eu acho que isso é o princípio de tudo.
Isso é incrível, sensacional. Eu concordo plenamente com você e ainda acrescento, porque o TikTok, mesmo crescendo fortemente, eu acredito que ainda seja uma espécie de oceano azul, ou seja, com poucos concorrentes, como você disse, e ainda mais se você criar um segmento de mercado. Como diz o velho ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. Ai, ai. Então, depois desse papo sensacional sobre o TikTok, vamos para nossas dicas de produtividade.
Dicas de produtividade.
Dica de produtividade, como o nome já diz, eu e Esdras vamos compartilhar dicas para melhorar a sua rotina, com alguma questão sobre aplicativo, hábito, enfim. Eu vou começar justamente falando sobre o Instagram, né? O Instagram de você, se você não tem condições de investir em programas de monitoramento para saber qual é o seu público, além dos dados estatísticos que ele já dá naturalmente, sempre fique de olho nos seus seguidores. Quem começa a te seguir, dá uma rápida vasculhada no perfil, pelo menos para você ter uma pequena noção de qual o perfil que você está atraindo, para, quem sabe, você corrigir a rota da sua comunicação. Por exemplo, no meu caso, eu acho bacana que segue pessoas justamente no mercado publicitário e empreendedores, que são meu foco, meu público-alvo favorito, onde eu produzo conteúdo. Então, eu fico satisfeito em saber que eu estou produzindo conteúdo para o público certo. Então, sempre que alguém começar a te seguir, vá lá, dá uma analisada na bio, veja se ele dá pistas, né, de que seu conteúdo está atingindo o público certo. E você, Esdras, qual a dica que você dá para os nossos ouvintes?
Bom, no meu caso, eu sempre acompanho tudo o que acontece nas redes sociais. Sempre eu tiro um tempo para poder ver o que estão falando, o que estão comentando. Eu interajo, eu respondo. Eu procuro responder a maioria das pessoas, que são muita gente, né? Mas a maioria das vezes eu consigo responder todo mundo, né? Eu tiro mais ou menos uma hora e meia para poder fazer isso. E eu respondo, eu procuro conversar, eu procuro quebrar a barreira de uma pessoa famosa não responder ou algo do tipo. Eu acho isso importante, eu acho bom você conhecer quem te segue. Como você falou, as pessoas que te seguem, o público, e às vezes conversar um pouquinho com cada pessoa para você ver o que ela acha, e que isso soma muito para a construção do seu perfil.
Com certeza, mídias sociais é relacionamento, né?
É relacionamento.
Com certeza. Então, meu querido Esdras, muito obrigado pelo seu papo, pelas suas dicas, compartilhar um pouquinho da sua experiência, esse sucesso que você está fazendo no TikTok, quebrando padrões de algumas pessoas, achando que limitando o TikTok dá para você uma prova viva, um exemplo prático de que tá para vários públicos participarem e produzirem conteúdo. Então, eu só quero que você reforce aí seus perfis. Se por acaso tiver algum projeto digital, esse momento agora é seu.
Bom, as minhas redes sociais no TikTok, você pode me achar com @EsdrasSaturnino, que é o meu nome. No Instagram, @EsdrasComedy. E no YouTube, EsdrasSaturnino também. Eu tô gravando a minha música autoral. Eu espero que todo o Brasil escute. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a data de lançamento já vai ser divulgada semana que vem, nessa segunda-feira. Então, quem entrar no meu perfil, quiser acompanhar, fiquem ligados aí, que vocês vão ouvir já em todas as mídias digitais musicais.
Olha só, quando esse episódio for ao ar, querido ouvinte, prezado ouvinte, certamente essa música, esse projeto já estará no ar, porque você sabe, né? Episódio de podcast é tempo indeterminado. Então, certamente, corra atrás, ouça esse projeto, siga os perfis do Esdras para saber aonde ouvir. Então, gente, muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Você já sabe, se você gostou desse episódio, recomende para pelo menos 5 amigos e colegas de trabalho que têm aquela curiosidade, para eles também aprenderem e poderem espalhar esse conteúdo que foi altamente esclarecedor. E eu lembro que as minhas mídias sociais, todas elas, Instagram, Twitter, YouTube, é @blogcitario. E se você quiser contribuir, basta você ir lá no picpay.me/CaioVCosta1. Pode contribuir com qualquer valor para ajudar na manutenção dos custos da edição, produção, para levar esse conteúdo adiante. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.